Como é que isto é? Está muito boa tarde. Hoje, nestas funções, por ausência do Sr. Presidente, gostava de começar, até porque tenho aqui dois deputados do Círculo de Vila Real, por saudar o facto do Folar de Balpaços ter sido hoje incluído na lista dos produtos de indicação geográfica protegida da União Europeia. Portanto, os meus cumprimentos aos deputados de Vila Real aqui presentes. Portanto, esperamos que numa próxima reunião possamos ter a possibilidade de provar o Folar de Balpaços. Íamos entrar no ponto primeiro da ordem do dia, discussão e aprovação das atas. Estão neste momento em discussão as atas números 62 e 63 e perguntava se algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão relativamente ao conteúdo das mesmas. Não havendo nenhuma intervenção, colocava a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passávamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é a distribuição do projeto de resolução do PSD, o número 637-13-2, Estratégia para a Investigação e Inovação do Setor Agroalimentar. Eu perguntava ao Grupo Parlamentar do PSD se deseja discutir em plenário ou em comissão.
Em comissão, se
comissão. Ponto 3 da ordem de trabalho tem a ver com o projeto de resolução 643-13-2 do Bloco de Esquerda, que recomenda medidas de reforço e proteção da Reserva Ecológica Nacional REN e reavaliação da desafetação de terrenos da REN. Da mesma forma, perguntava ao Sr. Deputado Carlos Matias se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pretende discutir em comissão ou plenário.
Obrigado, Sr. Presidente. É para discutir em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Entrávamos agora no ponto 4 da ordem de trabalhos, que é a discussão do projeto de resolução número 493-2 do Bloco de Esquerda, pelo pagamento das compensações devidas aos trabalhadores despedidos da Casa do Douro. E, portanto, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias para apresentar este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o texto apresentado é suficientemente claro. Permite-me apenas sublinhar 3 ou 4 aspectos. Em primeiro lugar, é que os trabalhadores da Casa do Douro acabaram por ser, de alguma forma, vítimas, ou de alguma forma, ou de uma forma bastante forte, vítimas de todo o processo conturbado que teve lugar na Casa do Douro. E vítimas, enfim, além de pouco defendidas ou indefesas, vítimas de um processo para o qual não foram ouvidos nem achados. Achamos que esse é um processo que tem que ser resolvido. A lei número 19 de 2016 que a Assembleia aprovou, consideramos que foi um primeiro passo para a resolução de vários problemas criados, e essa mesma lei atribui prioridade ao pagamento das compensações devidas aos trabalhadores despedidos da Casa do Douro e que, aliás, nem sequer tinham recebido carta de despedimento e, portanto, estavam, do ponto de vista legal, num verdadeiro limbo em que nem estavam empregados nem desempregados e, portanto, numa situação angustiante, porque, para além dessa indefinição legal, obviamente não estavam a receber qualquer tipo de remuneração nem sequer a indemnização por despedimento. E, portanto, a lei que foi aprovada criou expectativas de que, finalmente, no mínimo, iriam ser ressarcidos pelos despedimentos e pelas remunerações a que se acham com direito. No entanto, em 30 de setembro, quando nós apresentámos este projeto de resolução, já haviam sido passados 2 meses sobre a nomeação da Comissão Administrativa e os trabalhadores ainda não haviam sido nem compensados pelo despedimento, nem sequer recebido as remunerações em atraso que ficaram por receber a alguns deles. Entretanto, deve dizer-se que muita água correu debaixo das pontes do Douro, e 9 meses depois da posse da administração administrativa, os trabalhadores praticamente não receberam ainda essas remunerações ou indemnizações. Receberam, e nem todos, 1.000 euros de adiantamento nas vésperas de Natal, nos dias anteriores ao Natal, mas de qualquer modo continua por fazer o acerto relativamente àquilo que lhes é devido. E portanto, sendo-lhes devido e há tanto tempo e depois de sofrerem tanto, é uma situação injusta que urge reparar tão depressa quanto possível, e mesmo que fosse amanhã já ia atrasado, porque são famílias que estão em causa, são pessoas que, enfim, que tiveram que procurar outros modos de vida, enfim, todos perceberemos a situação angustiante, quer do ponto de vista económico, quer até do ponto de vista da sua situação legal, muito embora do ponto de vista enfim, já, do ponto de vista legal já esteja resolvido. E, portanto, o que nós achamos é que o Governo, nestas circunstâncias, deve ter uma intervenção mais assertiva, no sentido de tomar as medidas que entender, ajudar, enfim, avançar com algum financiamento a título de empréstimo que depois seja recuperado, enfim, encontrar uma solução que seja, obviamente, tenha enquadramento legal, mas que permita resolver e que as pessoas recebam o dinheiro a que têm direito. Não quero crer que, passados 9 meses, ainda não tenha sido encontrada uma fórmula para saber efetivamente aquilo a que as pessoas têm direito, portanto, porque se ao fim de 9 meses ainda não conseguiram, nunca mais vão conseguir, com certeza que sim. Portanto, aquela preocupação que o Sr. Ministro há uma semana levantou de pagar só aquilo que é devido, que é uma preocupação justa, obviamente, todos com certeza estamos de acordo que só seja pago aquilo que é devido, mas tem que ser pago aquilo que é devido e que tem que ser, enfim, já há um prazo mais do que razoável para saber aquilo que as pessoas têm direito. E, portanto, aquilo que de alguma forma se recomenda ou que se propõe que a Assembleia recomenda ao Governo é que proceda, encontre um mecanismo expedito para que permitam o pagamento, independentemente de depois, enfim, seja recuperado esse avanço, esse adiantamento para... Agora, o que nos preocupa é que não haja mais atrasos, não haja mais adiamentos e que o pagamento seja feito às pessoas o mais rapidamente possível, independentemente, inclusivamente, não ficar dependente do procuro da melhor solução para vender o tal 1.600.000 euros em vinho que o Sr. Ministro anunciou há uma semana, mas que também não tem data para concretização. E, portanto, não havendo data para concretização, não nos parece justo que aquilo que os trabalhadores têm em direito fica à mercê da procura de uma boa ocasião de mercado para vender vinho que permita depois financiar outras despesas. É essa a proposta que aqui fazemos. Não somos mais claros porque pensamos que deve ser o Governo a procurar a solução. Esta é aquilo que se pretende aqui. É, de facto, transmitir a recomendação para que o Governo coloque este assunto no topo das suas preocupações e que seja encontrada uma solução a breve trecho, porque as pessoas que lá trabalham ou trabalharam bem a merecem.
Muito obrigado. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Relativamente ao projeto de resolução que hoje que está aqui em discussão, que hoje é aqui discutido, apresentado pelo Bloco de Esquerda, o PSD, evidentemente, eu pessoalmente estou à vontade nesta questão, porque foi uma das questões que sempre defendemos, a questão da resolução do pagamento em atraso aos trabalhadores da Casa de Ouro, e evidentemente, eu também disse isso na semana passada aqui, numa das questões que levantei ao Sr. Ministro, que achávamos e estamos preocupados porque já passaram 9 meses desde que esta nova Comissão Administrativa tomou posse, e aquilo que temos de relatos por parte dos trabalhadores é que, de facto, os salários, o pagamento das compensações devidas aos trabalhadores não tem sido cumpridos por esta comissão administrativa, o que nos deixa bastante preocupados. E voltando àquilo que disse no início, nós estamos nesta questão, queremos que a resolução da questão dos trabalhadores seja uma resolução com alguma celeridade, tanto é assim que, quando foi da votação na questão da Lei 19/2016, de 24 de junho, na terceira secção, no artigo 10º e 11º, o PSD votou tudo o que tinha a ver com a questão dos trabalhadores da Casa de Ouro, quer dos recursos dos trabalhadores, quer dos direitos aos trabalhadores, nós votamos favoravelmente. E por isso, a realidade disto tudo é que as vítimas, no meio disto tudo, acabam por ser os trabalhadores, e acho que as pessoas, quando trabalham, têm direito a receber. É uma questão que nos preocupa, volto a dizer isto. Nesta questão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, esta primeira parte em que as políticas, em que o Bloco de Esquerda ataca, sobretudo as instituições políticas da maioria PSD, CDS, do anterior governo, é preciso ver que os problemas da Casa de Ouro não vêm deste, do anterior governo, nem de anteriores, vêm de muitos anteriores governos, infelizmente. E por isso, deixamos aqui algumas dúvidas, sobretudo neste preâmbulozinho que está aqui. Agora, volto a repetir novamente, nós também somos favoráveis que se resolva mais rapidamente possível a questão, com grande brevidade, a questão do pagamento e as compensações devidas aos trabalhadores despedidos da Casa de Ouro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passava a palavra ao deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer-lhe as palavras simpáticas que teve em relação ao reconhecimento do Folar de Valpaços. Ficamos muito agradecidos e prometemos que um destes dias trazemos uma mostra para que realmente sejamos capazes de provar aquilo que é uma verdadeira iguaria transmontana. Em relação ao assunto que hoje estamos a discutir, queria, em primeiro lugar, relevar a sensibilidade social que o Bloco de Esquerda revela ao trazer para esta Comissão a discussão sobre a questão dos créditos devidos aos trabalhadores da Casa do Ouro. E a esse propósito, deixem-me dizer-vos que temos que ir realmente ao ponto. E o ponto é perguntar-nos a nós próprios qual foi a herança que esta Comissão Administrativa teve ao chegar aos comandos da sua função e o que é que já fez e o que é que não fez. Se não fez nada, se foi para a esplanada, se foi tirar fotografias, só tirar fotografias aos vitrais e às coisas bonitas que a Casa de Ouro tinha, ou se realmente empreendeu uma série de ações que levem, dentro em breve, a culminar um relatório, que é isso que estamos a falar, esse relatório que servirá de base ao pagamento de todas as dívidas e da situação que essa Comissão Administrativa encontrou. E, portanto, todos nós somos favoráveis ao pagamento o mais rapidamente possível de todos os créditos laborais. Não é isso que está em questão. Aquilo que está em questão é que tem de haver certeza para que esse ajuste de contas, para que esse acerto de contas seja realmente efetuado. E daí que aquilo que hoje queremos sublinhar mais uma vez nesta Comissão é que realmente há uma série de ações que esta Comissão Administrativa já fez, desde logo também apurar e vender, porque só pode gerar receitas a partir da venda de património, e essa pequena receita que já fez, ela também já foi transferida para 57 trabalhadores da ex-Casa do Douro. Portanto, aquilo que nós aguardamos é que, no mais breve espaço de tempo, esse relatório seja tornado público, seja aprovado e que a venda de bens, particularmente aquilo que diz respeito aos lotes de vinho, seja rapidamente concretizada para que, a partir daí, se possa gerar um volume significativo dessa receita. Prevê-se entre 1 milhão e 1 milhão e meio, para que com esse apuramento se possa rapidamente liquidar tudo aquilo que são créditos laborais desses trabalhadores. E, portanto, pela nossa parte, o Partido Socialista apoia, faz questão de sublinhar de que a Comissão Administrativa não está parada, está a fazer exatamente o seu papel, pena é que tenha herdado uma situação tão caótica que, por várias disfuncionalidades, tenha contribuído para que esse relatório não tenha visto a luz do dia mais cedo. Mas, apesar disso, estamos em crer que brevemente os trabalhadores da Casa de Ouro, da ex-Casa de Ouro, terão a sua situação resolvida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca, Grupo Parlamentar CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também dizer que, como é óbvio, o CDS, tudo o que seja pagar salários em dívida aos trabalhadores, entende que é da mais elementar justiça e quanto mais cedo melhor, portanto significa que já vamos tarde. E queria, a esse propósito, dizer aqui que este projeto de resolução, que já deu entrada há alguns meses, acaba por ser, no fundo, um reconhecimento do Bloco de Esquerda de uma remissão de culpa relativamente a todo este processo, porque o governo anterior efetivamente encontrou uma forma e uma solução para limpar, resolver os problemas de décadas da Casa do Douro. Em 2015 o processo estava a correr e foi o atual governo, suportado pelos partidos, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, que suspenderam todo o processo e só isso é que faz com que cheguemos a 2017 com os salários, com o montante em dívida que ainda está e que atrasou todo o processo de constituição da Comissão Administrativa, que entretanto foi constituída, e que de facto é urgente que mostre o trabalho que tem desenvolvido, que aliás ainda a semana passada tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Ministro, questionar ao Sr. Ministro sobre esta matéria e não fiquei de veras esclarecida porque não respondeu. Posto isto, era só o que tinha a dizer, no fundo reiterar que quanto mais é urgente de facto resolver o problema da dívida aos trabalhadores, que já poderia estar resolvido há mais tempo. Obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a esta matéria, gostava de saudar o Sr. Deputado Carlos Matias e fazer uma referência que este projeto de resolução é um bocadinho contrassenso, porque estamos a recomendar ao Governo, a Assembleia da República recomenda ao Governo cumprir a lei, e é uma coisa que não devia existir, mas infelizmente a realidade determina que ele tenha importância pela sua existência e que deve existir, e por isso o Grupo Parlamentar do PCP votará favoravelmente este projeto de lei. Agora, na sua discussão, o que a gente não pode é permitir branquear responsabilidades, que é um bocadinho o que se passa aqui nesta discussão. Esta ideia de que o PSD e o CDS sempre defenderam o pagamento dos salários, mas o que é certo é que não o executaram, sempre o defenderam, mas não o executaram. Aliás, o PSD e o CDS tiveram muita pressa em entregar a Casa do Douro e o seu património aos representantes da CAP e da comercialização, aos parceiros da comercialização na região, e não resolveram os problemas dos salários. Aliás, o grupo parlamentar do PCP até propôs várias vezes em Orçamento de Estado transferências do IVDP para a Casa do Douro por conta das dívidas que o IVDP tinha à Casa do Douro, que lhe permitisse pagar as dívidas, nomeadamente estas, e nunca contou com o voto favorável do PSD e do CDS. Mas também é verdade que o atual Governo tem responsabilidades acrescidas que lhe são dadas pela lei que foi aprovada aqui na Assembleia da República e pela Constituição da Comissão Administrativa, e a própria lei, a Lei 19/2016, também estabelece mecanismos de transferência para a Comissão Administrativa para fazer face às dívidas, nomeadamente às dívidas com os trabalhadores. E por isso, não é preciso, a Comissão Administrativa e o Governo, se quiserem, não precisam de esperar pela venda de património para poder satisfazer essas dívidas, porque a própria lei prevê que possam ser feitas transferências da Direção-Geral do Tesouro e Finanças para fazer face às dívidas. E por isso, a situação tem que ser resolvida urgentemente e o Governo tem à sua disposição e a Comissão Administrativa os mecanismos, nomeadamente legais, para resolver o problema. E a não resolução do problema cria espaço para isto que estamos a assistir aqui hoje, que é para que o PSD e o CDS façam aqui manobras de diversão e se tentem sacudir do capote aquilo que são as suas responsabilidades, e por isso, por mais esta razão também, o Governo deve resolver esta situação o quanto antes, desde logo em primeira mão. E em primeiro lugar, porque são dívidas que existem para com aqueles trabalhadores que já muito aguardaram e têm que ser resolvido, e por outro, para não permitir que aconteça aquilo que está a acontecer. Disse.
Muito obrigado. Não sei se o deputado Carlos Matias quer acrescentar alguma coisa para encerrar a discussão deste ponto.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, muito sinteticamente, o essencial deste projeto de resolução, e penso que é aí que nos devemos focar, é chamar a atenção do Governo que tem que resolver o problema. Portanto, é precisamente isso. Tudo o resto, sendo importante, é acessório. Evidentemente que, enfim, só me merece um breve comentário, não está aqui a deputada Patrícia Fonseca, que a solução encontrada pelo Governo anterior foi de limpar os problemas, mas de facto limpou os problemas, limpou inclusive os trabalhadores, porque não resolveu problema nenhum dos trabalhadores. Esta é que é a verdade. Escusava de ter cedido o seu cuidado na limpeza e ter limpado tanto. Portanto, podia ter limpado estes créditos que os trabalhadores têm e ter resolvido. Mas isso, de facto, sendo matéria para discussão, e não nos furtaremos do ponto de vista do nosso ponto de vista, Bloco de Esquerda, não nos furtaremos à discussão sobre o que se passou ou sobre o que vai ser o futuro da Casa do Douro, não nos furtaremos a isto. Neste momento concreto, é importante é pagar aos trabalhadores. E é nesse sentido que eu apelo a que esta moção seja, que esta recomendação seja votada, seja aprovada, para que o Governo perceba que na Assembleia da República há preocupação e há exigência nesse sentido.
Muito obrigado. Entrávamos no ponto 5 da ordem de trabalho, outros assuntos, eu gostaria de referir o seguinte. No próximo dia 21 de fevereiro está prevista a vinda aqui à Assembleia da República de uma delegação de deputados do Parlamento Federal Alemão que vai reunir com um conjunto de comissões, nomeadamente as comissões de assuntos europeus, comissão de economia, a comissão de cultura e também a comissão de agricultura e mar. O que eu sugeriria era que, na medida do possível, que cada grupo parlamentar se pudesse fazer representar por um elemento nessa reunião, que tem o seu início previsto para as 11h30 e a sua conclusão para as 12h30. Pronto, eu penso que está aqui o Dr. Joaquim Ruas a dizer que ela já tinha estado agendada para a segunda-feira anterior, dia 20 de fevereiro, mas por manifesta falta de disponibilidade dos deputados das várias comissões, ela acabou por ser adiada para o dia 21. Portanto, na medida do possível, fica aqui esta sugestão, não sendo uma iniciativa da nossa comissão, é um evento ao qual estamos, por força de convocação, associados. O Sr. Deputado Maurício Marques também tinha pedido a palavra neste ponto, relativamente a uma proposta que pretendia apresentar. Portanto, eu passava a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, do Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se não se importam, era a proposta para a sessão evocativa sobre a pesca do bacalhau, que pretendíamos agendar para 5 de junho de 2017. Se a Comissão não se importa que eu apresente a referida proposta, tinha todo gosto nisso.
Eu perguntava aos membros dos outros grupos parlamentares. Eu, pelo que sei e pelo que me chegou aqui, penso que é uma proposta para a realização de uma sessão evocativa da pesca do bacalhau. Não é dia.
Mas é o PSD que faz uma proposta para
realizar. Sim, para que a Assembleia da República. Posso passar a palavra ao deputado Maurício Marques? Sim.
Muito obrigado. Isto pelo impedimento do Sr. Presidente, que é, na verdade, o atual presidente desta comissão, ou que presida esta sessão, é, digamos assim, o patrono desta iniciativa, mas porque ele está a presidir aos trabalhos, cabe-me a mim fazer a apresentação desta proposta. Como sabem, o bacalhau é um produto emblemático do ponto de vista de todos os pontos de vista portugueses. A pesca do bacalhau remonta já ao século XV. A ele está ligado muitos episódios e os portugueses são, de facto, pioneiros nesta matéria, não tendo sido os primeiros, mas são pioneiros na forma de trabalhar e tratar o bacalhau. Nesse entendimento, entendeu o PSD fazer uma sessão evocativa sobre a pesca do bacalhau a realizar no dia 5 de junho de 2017, porque é o dia em que se celebra um trágico acidente que ocorreu nesta pesca de bacalhau. Na verdade, os portugueses são os povos do mundo que melhor fazem e que melhor sabem trabalhar o bacalhau. E o bacalhau está indissociavelmente ligado à nossa faina e também à nossa gastronomia. Por isso, entendemos que seria de bom tom não fazer o Dia Nacional do Bacalhau, não é isso que se pretende, mas fazer uma sessão evocativa da pesca do bacalhau, da pesca de bacalhau. Por isso, é essa a nossa proposta, que se faça uma sessão aqui na Assembleia da República, evocativa desta faina. Todos nós conhecemos longas histórias da pesca de bacalhau, mas, na verdade, esta faina era daquelas mais duras que os nossos pescadores enfrentavam, arriscando a própria vida, e, portanto, é também um contributo, digamos assim, à valentia de todos aqueles que se dedicavam a esta pesca. Como é sabido também, hoje não tem a pesca do bacalhau, e o seu tratamento é realizado de modos muito mais fáceis do que era nos primórdios, mas a atividade de trabalhar o bacalhau ainda hoje é uma atividade muito rentável, contribui muito para a nossa saldo de balança, da nossa balança de transações correntes, porquanto há uma grande indústria que está associada a esta faina. E, portanto, era esta a proposta que eu aqui gostaria de fazer e partilhar com os colegas.
Sobre esta matéria, quem... Deputada Júlia Rodrigues, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, obviamente, que acompanhamos a sessão evocativa. No entanto, gostaríamos de propor que se constituísse uma comissão organizadora para que cada elemento do grupo parlamentar pudesse organizar em conjunto com o deputado Maurício Marques esta sessão evocativa.
Eu, de qualquer forma, gostaria de referir que esta será sempre uma proposta que, se for assumida pela Comissão, é uma proposta da Comissão a apresentar ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, portanto, será no âmbito de uma iniciativa da própria Assembleia da República, pelo que me parece todo sentido a sugestão feita pela deputada Júlia Rodrigues.
Não, Sr. Presidente, a proposta foi apresentada agora, não estou em condições de discutir uma proposta que é apresentada assim aqui, enfim, com muita simpatia pelo bacalhau e pelo deputado Maurício Marques, mas não estou em condições neste momento de, e parece-me, enfim, numa primeira impressão parece-me simpática a ideia, mas gostaria de apreciar com mais tempo.
Muito bem. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo assim, concordo com tudo o que foi dito, incluindo com o que foi dito agora em último, se calhar até para valorizarmos aquilo que é a iniciativa, o bacalhau, aquilo que se pretende aqui assinalar, esta possibilidade na próxima reunião podemos tomar posição sobre isto, até de forma mais fundamentada, me parece pior.
Muito obrigado. Portanto, o que eu retinha destas várias intervenções é que na próxima reunião voltaríamos a este assunto. Naturalmente que o dia 5 de junho é uma segunda-feira, se calhar, mesmo que esta ideia avance, provavelmente seria melhor nessa semana, mas, portanto, fica agendado na próxima reunião, em termos de outros assuntos, a discussão desta matéria, pois, caso avance, também nos parece que faça todo sentido, seja uma iniciativa da Assembleia da República, em que, pronto, também que se dê a dignidade adequada a este momento, que eu, pelo que li do texto que me foi aqui entregue na mesa, também coincide com os 75 anos do afundamento de um dos nossos lugos bacalhoeiros durante a Segunda Guerra Mundial. Eu, ainda antes de terminar este ponto de outros assuntos, lembraria que existe um calendário estabelecido relativamente à Lei dos Baldios, que está previsto o próximo dia 17 de fevereiro para a apresentação das propostas para o debate na especialidade, e que esse debate na especialidade está previsto para o dia 7 de março. Portanto, não tendo mais, deputada Júlia Rodrigues.
A este propósito, Sr. Presidente, nós temos aqui algumas propostas de alteração, nomeadamente até porque estamos a elaborar um texto conjunto e para que todos os partidos possam dar o seu parecer e pronunciar-se sobre o mesmo. Portanto, a proposta de alteração é de 17 de fevereiro para 9 de março e a discussão e votação em especialidade 7 de março para 14 de março.
Relativamente a esta proposta concreta...
Qual é o dia da discussão, desculpa?
o Partido Socialista que, no fundo, estamos a alterar a data de apresentação de propostas de 17 de fevereiro para 9 de março.
Exatamente, Sr. Presidente.
E estamos a alterar a data da discussão na especialidade, discussão e votação, de 7 de março para 14 de março. Eu perguntava se... Portanto, 9 e 14, as novas datas previstas. Perguntava se algum dos grupos parlamentares quer pronunciar sobre esta proposta. Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos de acordo com esta alteração de datas. Parece-nos que o essencial é que saia uma proposta o mais bem trabalhada possível e que este calendário está mais de acordo com as possibilidades e com a realidade existente. E, portanto, como pensamos que não será por mais uma semana, menos uma semana, que as coisas vão deixar de ser decididas, nós achamos que é preferível ter mais algum tempo para que se trabalhe bem sobre os textos que estão em cima da mesa. Muito obrigado.
Eu não sei se mais... Deputado João Ramos, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP tem um projeto e acompanha esta necessidade e esta vontade de estabelecer um texto conjunto. A apresentação de um texto conjunto, tendo em conta que o prazo é 17, também colocava aos partidos que não subscrevem o texto conjunto limitação na possibilidade de apresentar propostas de alteração e por isso parece-me que possa fazer sentido, sob pena de que, ainda que o texto conjunto fosse apresentado dentro do prazo, limitava esse espaço depois para apresentar propostas de alteração.
Eu, de qualquer forma, pronto, do ponto de vista de condução dos trabalhos da mesa, naturalmente que havendo três propostas que estão neste momento em debate, seria de todo interessante, quatro, seria de todo interessante que, até por uma questão de economia de procedimentos aqui nesta comissão, que pudesse haver o tal texto conjunto e, portanto, agora, de qualquer forma, sendo uma matéria, eu já dou a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, sendo certo que, sendo essencialmente uma questão que está do lado dos grupos que têm projetos, também nós temos aqui um prazo que já está muito esgotado e, portanto, penso que também, pronto, não levantando nenhuma dificuldade estes pedidos de alteração, também temos a consciência de que esta comissão também é avaliada pelo tempo que decorre até que as coisas concretas aconteçam. Do Maurício Marques.
Sr. Presidente, não temos nada contra a alteração da data, só queríamos era ter acesso ao texto conjunto que provavelmente os partidos que suportam o governo estão a ultimar para que efetivamente se possam depois, nesta altura, poder apresentar as propostas de alteração. Isto pelo seguinte, quer dizer, se as propostas para um texto conjunto dos partidos que suportam o governo forem apresentadas no dia 7, não nos vai dar tempo de eventualmente fazermos propostas de alteração. Portanto, eu gostaria que essa proposta nos fosse chegada, fizesse feito chegar para, com tempo suficiente para que se possam fazer as propostas de alteração.
Não, mas eu penso que, pronto, deputada Júlia Rodrigues.
Sim, nós pedimos estas alterações precisamente para que possamos recolher os parceiros e também todos os partidos terem tempo para apreciar a proposta de texto conjunto. Eu julgo que o ideal é realmente termos um projeto bem elaborado e que possa ter o consenso de todas as bancadas.
Eu sou sensível àquilo que o deputado Maurício Marques referiu, porque aquilo que está a ser proposto é que esse documento, essas propostas, sejam apresentadas no dia 9. E, portanto, há três ou quatro ou cinco dias não úteis, provavelmente, para que possa haver propostas de alteração. Eu penso que, não obstante, tenhamos a consciência de que quem propõe tem o papel aqui principal, acho também não podemos coartar que possam existir algumas propostas de alteração estudadas e analisadas com tempo. E, portanto, deixava à consideração dos partidos proponentes a hipótese, por exemplo, de adiar por mais uma semana a discussão na especialidade, mantendo-se a data para a apresentação das propostas, porque só a partir daí é que os outros grupos parlamentares terão conhecimento daquilo que sejam as propostas apresentadas pelos vários partidos com iniciativas legislativas em curso.
Sr. Presidente.
João Ramos.
Eu julgo que, aliás, eu tinha manifestado essa preocupação na minha intervenção, mas julgo que não será Preciso sobre o compromisso de não esgotarmos o prazo para apresentar. O prazo para apresentar as propostas de alteração não será o prazo para apresentar a proposta de texto conjunto. E por isso podemos estabelecer aqui um compromisso de apresentar o texto conjunto antes para dar espaço para que sejam feitas essas propostas de alteração. De qualquer maneira, estamos só a atrasar, são 15, 2 semanas, não é? Estava proposto. Está a proposta 28.
A 7,
exatamente.
E agora a 14.
E a 14. Só estamos a atrasar uma semana a votação.
Estamos em conjunto, dentro de uma lógica de pedir aos partidos com iniciativas que possam, o mais antes do dia 9, poderem apresentar, com alguns dias de antecedência, esse projeto conjunto. 9 e 14.
9 de março e 14 de março.
9 de março para
a apresentação de propostas para a discussão na especialidade.
Nós não podíamos estabelecer aqui um princípio de uma data para a apresentação de um projeto, informal, para a apresentação de um projeto conjunto? Dia 2, dia 3, dia 4?
O compromisso será sempre apresentar o mais rapidamente possível, não é?
Pronto, está de Maurício Marques. Ok. Vamos passar à frente. Íamos então passar ao ponto seguinte, que é uma audiência com a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal. Fazia só um interregno de 3, 4 minutos, não mais do que isso.
Informava que na próxima segunda-feira o trabalho da equipe vai fazer uma visita à região da Serra da Estrela e que vai ser distribuído o programa para que eventualmente os seus deputados queiram participar.
Não podia ter dito. Mando. Então são quatro pessoas que aqui estão.
O João juntou os dois nomes e eram duas pessoas.
Essa é só Fernando João ou Fernando João?
É só Fernando João, membro da direção.